Nós já fizemos aqui uma entrevista com o seu Manuel Dias Prado, num dos episódios lá no Parque Municipal, né? Já conversamos também no programa, outras vezes, hoje trazendo histórias desses muitos anos de fotografia. Né? Ele que veio de uma outra cidade, se estabeleceu aqui, iniciou a sua carreira aqui, né? E hoje está conosco trazendo uma dessas raridades, algumas raridades de máquinas fotográficas. Bom dia, seu Manuel Dias Prado.
Bom dia, Jair. Bom dia, os ouvintes da Rádio Marconi.
Ô Prado, a gente tem esse espaço de memória e histórias, onde muitas pessoas têm contado aqui um pouco da sua trajetória de vida e profissional. E quando eu falei que você veio de outra cidade, realmente você veio, me parece que do Planalto Serrano, é isso?
É, eu na realidade eu nasci no Planalto Serrano.
Certo.
Saí dali, era bebê, eu acho que tinha parece 8 meses, se não me engano. E a gente foi ao Paraná.
Certo.
Foram tentar a vida lá no Paraná, os meus pais. E depois de 19 anos, eu voltei para Santa Catarina. Vim para trabalhar com Ciúma, aí não deu certo, vim para Uruçanga. Cheguei em Uruçanga, comecei a trabalhar na Ceusa.
A sua chegada em Uruçanga e o primeiro emprego foi na Ceusa?
Na Ceusa. Então, comecei a trabalhar na Ceusa, mas eu tinha meio dia de folga. E a minha esposa trabalhava no Mercadão, ao lado do Foto Neves. Aí, conversando um dia com o Finado Agripino e a esposa dele, a dona Ivone, ele disse, olha, o meu marido, ele fazia alguma fotografia de quando eu era guri de 9, 10 anos. Eu trabalhava com, não diretamente com fotografia, trabalhava numa loja, o meu amiguinho, o pai dele era fotógrafo. Então, como nós dois era pobre e não tinha beleza, muita beleza, para nós chegar nas meninas, nós fotografava, levava para lá, nós revelava as fotografias, que era feito tudo de preto e branco, e depois nós dava de presente para nós ter um meio de chegar nos amiguinhos, mas...
Certo. Criar um relacionamento,
Um relacionamento. Mas aquilo passou, era infância, eu vim embora.
O cresci. Primeiro contato com fotografia foi em Uruçanga?
Não. Foi lá no, numa cidade chamada Planalto, no estado do Paraná.
No Paraná.
É. Mas eu tinha 9, 10 anos, por aí, mais
certo.
Ou menos, entende?
Uhum.
Então, foi uma coisa assim que a gente batia com a maquinazinha Olympus Trip, que dizia uma vez, né?
Certo.
Botava um filme de 12, ela dava 24 poses, entende? Dava chapinha. Bem... Aí fazia aquelas fotografias, chegava nos amigos, nas meninas, para mostrar aquelas fotografias. Ó, fiz uma fotografia tua aqui, uhum. para nós ter um relacionamento com eles, porque tanto eu como ele era de classe mais pobre, como diz o outro, entende? Então a gente depois então veio para cá e praticamente na fotografia mesmo, foi aqui.
Certo.
Foi aqui, né?
E a primeira atividade com fotografia aqui no Sanga foi onde?
Foi no Foto Neves.
No Foto Neves.
Foto Neves. É.
Você atuava ali, auxiliava também?
Isso. Aí eu tinha meio dia, que eu pegava das 5 da manhã a 1 da tarde na Ceusa. Aí eu teria a tarde toda livre. Aí eu ia em casa, almoçava, e às 2 horas eu saía a 1 da Ceusa, a pé, vinha até aqui na Baixada, almoçava e voltava 2:15, eu estava no Foto Neve, já trabalhava até as 7 da noite.
Você foi lá pedir emprego? Como é que foi?
Não, porque a minha esposa trabalhava no Mercadão dos Retalhos, que era vizinho.
No lado.
É, só, meu marido tem meio dia, aí conversando com ele, o Agripino fica, às vezes ficava 2 meses, 3 meses, só bebendo. E ela sabia pouca coisa da fotografia na época, entende? Aí eu vou começar, aí a mulher disse, olha, meu marido pode vir trabalhar aqui, porque ele tem meio dia, se vocês quiserem. Aí eu trabalhei ali, eu acho 1 ano e pouco. Aí surgiu deles querer abrir outra foto.
Certo.
Aí me convidaram para entrar de sócio. A gente ficou 1 ano, 78 a 79. Não deu, não é que não deu. Tinha mais 2 concorrentes fortes.
Tinha outras lojas
tinha,
da cidade?
Tinha, o Kelly, né? Kelly abriu.
Foto Kelly também.
Foto Kelly abriu. E tinha a ele, e depois abriram mais outro aqui em cima. Acho que o Lelo que abriu aqui em cima. Aí o Agripino disse, não, nós vamos abrir mais um. Aí, não, aí isso aí eu peguei esse prédio. Não está dando. Nós temos que... Eu volto a trabalhar e o senhor me compra a máquina que eu tinha. Cada um, nós, eu comprei uma máquina, ele comprou uma máquina e mais alguma coisinha, flash, essas coisas todas. Uma copiadeira, vocês me pagam a minha metade e eu volto a trabalhar com vocês. Aí ela não quis. Não. Pode voltar a trabalhar com nós, mas nós não compramos nada. Então, tu traz para cá os teus equipamentos, usa quando tu quiser. Aí diz ele assim, não. Quando nós compramos dele, nós vendemos. Eu vendo a minha parte, que eu fui eu que fiz com a sociedade com ele. Uhum. Aí ele vendeu a parte dele.
Uhum. Certo.
Aí ele vendeu a parte dele e nós alugamos o casarão do Nicre. A mulher passou ali e alugou o casarão do Nicre.
Certo.
Aí começou o Foto Prado. Trabalhamos um ano ali. Sem alvará.
Era só uma janela, né? Numa parte.
Era, tinha duas portas, mas duas portinhas estreitinhas e certo. Uma janela. A vitrine era aquela janela.
Uhum. Eu lembro.
A gente enjambrou ali aquela janela.
Tinha um vidro ali, né?
Isso.
Um vidro. Hoje é só aquelas persianas.
É, né? hoje voltaram a janela.
Janela.
Que era uma
tradicional.
Vez.
Né?
Tradicional.
Uhum. E essas máquinas que você trouxe, Prado, falar um pouquinho delas.
Tá.
A nossa imagem vai mostrar já. São máquinas, claro, super antigas. Algumas talvez nem tanto, mas conta um pouquinho dessas máquinas para gente.
Essas máquinas aqui, elas são mais antigas, cara, de filmes, né? Então a gente colocava os filmes, via Jack nela e depois, então, revelava para ele. Aí tinha que revelar, mandava fazer revelar. E vinha os negativos. Depois de revelado, ele ficava isso aqui.
Os negativos.
Aí mandava ampliar. Aí mandava fazer o tamanho que queria. Escolhia ou fazia um copião. Copião que a gente dizia para a pessoa olhar.
Certo. Fazia um tamanho minúsculo para a pessoa ver.
Pessoa ver. Até impressa. Saía o tamanho disso aqui.
E no passado era muito comum as pessoas levar para casa as fotos. E o filme também. Ah, se você quiser um dia revelar mais, faz mais.
Sim, sim.
Colocava numa caixa de camisas as fotos.
E guardava ali depois. Aí começamos a fazer álbum, né?
Certo.
Começamos a fazer álbum.
Esse material, com o passar do tempo, ele perde qualidade?
Hoje ele perde.
Com claridade?
Perde.
Com muita claridade,
perde.
Né?
Ele vai perdendo, se não tiver bem guardado. Eu perdi muito ali no casarão. Aqui porque choveu, caiu ali.
Ah, perfeito. Tinha infiltração.
Uma época caiu o telhado do casarão. Eu estava ali.
Puxa vida. Molhou várias coisas.
Molhou, perdi muitos negativos. Perdi muito material. Inclusive eu perdi dos mineiros, dos acidentes do mineiro, perdi. Eu perdi o centenário.
Puxa.
Alguma coisinha, porque eu estava engatinhando na fotografia. Certo. Centenário do Sangue, 78.
Que bom ver o casarão hoje sendo reformado, quase pronto,
beleza,
né?
Beleza.
E uma casa que ficou décadas ali.
Eu sempre.
Se deteriorando com o tempo.
Com o tempo. Né? Então ele não caiu na época, não desmoronou tudo, porque ele já tinha caído, tipo essa aqui do Geraldo, aqui do Fornado. Tinha já caído lá em cima. Aí, como eu não tinha outra sala para alugar, nós botamos lona lá em cima, eu fui emprestar lona e botamos lá em cima. E, na época, o prefeito era o Vânio Pessentini.
Certo.
Até vai um abraço para o Vânio, e foi ele que me deu uma mão.
Uhum.
O Vânio disse, ó, tu paga o material e eu pago a mão de obra. Aí foi aonde a família do Bertin, que era uma família que era todo carpinteiro.
Certo.
Vieram ali, aí o Bortolotto foi lá e disse que tinha que ser madeira farquejada com machado e blá 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 blá. Aí foi no seu Alberto Silveira, que já é falecido, saudoso Alberto Silveira, que cuidava das mineração, né?
Uhum.
Do eucalipto, da mineração, e eu fui lá e pedi para ele, fui no Rio América conversar com ele. Eu preciso de duas. Olha, assim. Ele dizia, um machado ninguém vai fazer isso aí, mas eu pego com a motosserra, tiro tudo a casca dela e deixo tipo antiga. Aí eu disse, mas agora não tenho caminhão, a prefeitura, e não tinha um caminhão disponível.
Certo.
Aí, quando foi? Isso foi de manhã, 8 horas, quando foi às 2 da tarde, ele ligou pro Vânio Ferrado, que eu não tinha telefone na época, ligou, disse para o Prado ficar esperando que está indo o caminhão com as toras. Ele não ia pedir uma para ele, grande, que depois eu cortava, né? Ele me trouxe três no caminhão, colocou ali. Eu fui acertar, ele não cobrou nada.
Deu um apoio importante, né?
Deu um apoio importante.
E já que você falou em telefone, você falou que não tinha telefone no começo, né?
Isso, não tinha telefone.
Como é que foi que você comprou o primeiro telefone?
Eu comprei o primeiro telefone.
Para um empreendedor, para um negócio, o telefone é fundamental.
É, quando saiu a como é que eu vou dizer, a oferta de aparelho para Uruçanga, eu já fui lá e dava o nome.
Era a Telesc?
Era a Telesc, ia lá, era quem, até quem atendia aquele telefone era a Carmelita.
Certo.
Carmelita e Poçamaio. Então eu fui lá, conversei com ela, e só, eu tenho foto e bababá, preciso. Então, logo em seguida, liberaram a linha telefônica, o aparelho, no caso.
Desde quando você começou, você conta quantos anos de fotografia já?
De fotografia vai fazer agora, o ano que vem, 50 anos.
50 anos.
50 anos. O Foto Prado, em 78, daqui dois anos, ele faz 50 anos do Foto Prado.
Muito bem. Começou ali no Casarão Nigri.
Começou no Casarão
Nigri. Negócio próprio,
isso,
né? Próprio, né?
É.
Depois, então, você comprou a sala no
edifício. E compramos ali o terreno. E a minha preocupação era que as pessoas ficassem aqui.
Certo.
Claro. As pessoas ficassem aqui. E na época chegou o doutor José Cláudio Alves ali, cirurgião dentista, né? E começou a colocar aparelho nos dentes. E eu vi o trabalho dele bonito. Para um amigo nosso que até fez, do filho dele, e, ficou um espetáculo com aqueles aparelhos. Era inédito, entende? Eu não lembro o ano certinho, mas 90 e poucos, por aí, nos anos 90, acho mais ou menos 92, por aí. Eu só não podemos, e ele disse, olha, eu só não consigo uma sala aqui em Uruçanga, eu vou ter que ir para Criciúma, porque não tinha. Aí foi aonde que eu comprei o terreno. Isso, agora nós vamos fazer um prédio comercial aqui. E quando levar um prédio comercial, as construtoras se batam. Mas comercial em Uruçanga, tudo comercial. Não, mas tem que ser apartamento, tem que ser apartamento. Isso não, é comercial.
Ali era o Ponto Chique, né?
É o Ponto Chique. Ponto Chique.
Ponto Chique foi, era uma lanchonete tradicional, um bar de esquina.
Isso.
Famoso, né? Foi famoso. E aí, ali
e aí a minha preocupação, digo, eu quero que, vamos supor, se eu fazer a minha loja embaixo, minha loja de fotografia embaixo, foto passar aqui, vai ter 22 pessoas passando todo dia na frente da minha loja. Fora os clientes deles, né? Aí foi aonde que eu fui, oferecer para os Piacentini, o doutor Eduardo, o Gilberto. Ah, nós ficamos com a sala, doutor Arnon, ficamos com a sala. Zé Cláudio, eu fico com duas salas. Mas aí já levei quase os clientes, umas 10 salas mais ou menos, e já ele estava acertando com o Fontana. Mas o Fontana já estava indo para Criciúma. Ele, não, aí não ofereceu aquilo que eu queria.
Quem construiu o prédio?
Quem construiu foi o piloto, construtora piloto, construtora Caeté na época. Daí então, o piloto disse, aí falamos com o piloto. Digo, piloto, preciso. Quero que. Eu me interesso, eu pego. Digo, mas eu quero isso, isso, isso. Eu quero as duas salas de baixo com sobreloja, não mezanino. Eu quero uma sobreloja e outro piso. Quero os primeiros dois pisos para nós. E como ele era político e queria, e foi a última vez que ele foi candidato e ganhou para prefeito, esse não, quero estar fazendo alguma coisa em Uruçanga. Aí ele chegou naquilo que a gente queria. E aí fizemos com ele. E ficamos ali até 3 anos atrás, no Foto Prado ali. Daí passamos.
Você teve dois filhos, né?
Dois filhos.
Um seguia fotografia e o outro não, né?
Não.
Eu acho que ajudou, a sua filha
ajudou. A filha ajudou, ela ajudou bastante. Né? Ela fazia a diagramação dos. Retocava, fazia a diagramação do álbum. Enquanto ela fazia a faculdade dela, ela trabalhava ali meio-dia.
Certo. O Pradinho, seu filho, está aqui, é claro, mas a sua filha está onde hoje?
Ela hoje trabalha em Criciúma.
Certo. Mora em Criciúma?
Não, mora com nós.
Ah, mora com você.
Mora com nós em Cocal.
E aonde, que lugares que a fotografia já levou você, por exemplo? Não só em eventos de fotografia, em eventos que você vai buscar tecnologia e conhecimento,
mas
até para fotografar também.
Para fotografar, a gente fotografou no Paraguai, Assunção, casamento.
Ah, é.
Nós fotografamos...
O noivo ou a noiva eram daqui?
Os noivos eram de Criciúma.
De Criciúma.
Mas queriam fazer um casamento diferente.
No Paraguai.
Paraguai. Então, aí como nós não podíamos sair nós dois, foi a mulher, a filha, minha filha, na época que trabalhava ali, foi junto, e o Alan, e foram lá e fizeram esse casamento lá. Sim. Fizeram o casamento dele em Criciúma.
Uhum.
E fizeram tipo um ensaio lá, mas foram para a igreja, tudo direitinho, e fizeram um álbum lá no Paraguai.
E já foram para outros Paraguai. Estados brasileiros também?
Estados, sim.
Por exemplo?
Paraná. No Rio Grande do Sul,
uhum.
Entende? Fizemos muito. São Paulo já fotografamos também, entende?
Em eventos, buscando mais conhecimento, tecnologia, conhecendo novas máquinas, já foi em vários locais também.
Vários.
Especialmente
todas
São Paulo,
as
né?
feiras, até aqui então os fotógrafos daqui não iam em feira.
Ah, certo.
Uhum. Eu disse, tem feira, vamos na feira e baba. Até que uma vez eu consegui levar 28 fotógrafos, alugamos um ônibus,
fretamos
um ônibus.
Ah, certo.
E fomos lá. Aí imagina, aí todo mundo adorou, né?
É, né?
Porque chegamos lá, ainda eu me lembro que chegamos lá, estava o chinês vendendo os pendrive. Pendrive na época custava um pendrive R$1.000. Eles estavam vendendo a 100.
Claro.
Mas como nós não falávamos inglês, e nem japonês, e nem chinês, eles vendiam para quem sabia falar, ou quem tinha alguém, mas como nós daqui da região, não tinha ninguém que falava inglês.
Certo.
Só tava que estava lá com a gente, né, na época. Quando a gente arrumou alguém que chegou lá, eles já tinham vendido tudo, os pendrive, não existia mais.
E foram fotógrafos de Uruçanga, Obrigado. De Criciúma?
Fotógrafo
de
Criciúma, Uruçanga, Cocal, Tubarão.
Cocal também?
Cocal não foi na época, não foi, não quiseram ir. Criciúma, Tubarão.
Um grupo sul-catarinense.
Nova Veneza foi um,
certo.
Tal de Machado. E Forquilinha, Jacinto Machado, Araranguá, foi o Quirino Mazuco.
Para você que trabalha fotografia, é verdade que Orleans tem um dos maiores laboratórios da região sul?
Orleans tem um laboratório, maior laboratório do estado. Só tem ali. Tinha em Florianópolis, mas Florianópolis
fechou. Do estado?
Do estado.
Inclusive, você falou Florianópolis não tem?
Não, Florianópolis tinha, nível. Fechou. Eles compraram os equipamentos deles e tem ali.
E poucas pessoas sabem disso?
Poucas pessoas. Nós mandava.
É a família De Biase?
Família De Biase.
Certo.
É. Começou do seu Benício, veio o Venicinho, está vivo, e agora já estão os filhos deles, os dois filhos que estão tocando, e ele já se parou também de trabalhar.
E até onde você sabe, o volume de trabalho deles é grande?
É grande.
Porque agora aglomerou tudo, né?
É grande. Ele, na época que ele comprou a primeira Minilab, pagou $180 mil.
Minilab?
Minilab. Minilab é a máquina de fazer foto, né?
Certo.
Chamamos Minilab, mas é a impressora de fazer as fotos.
Certo.
Aí a gente achou, pô, o Venicinho tá ficando louco. A primeira palavra grosseira que a gente usou foi. Aí depois eu fui com ele numa feira. Ele e o filho dele, o Robinho.
Certo.
E aí ele começou, não, isso aqui vai pegar e vai ser por aí mesmo. Até por ultimamente, até o Zappellini, que era um dos melhores fotógrafos, fazia alguma coisa lá com eles, porque a máquina deles era menor do que a que ele tinha comprado. Então hoje ele pega um pedaço do Rio Grande e Santa Catarina toda. A não ser lá para Chapecó, para lá deve ter alguma coisa que não compensa daí.
Certo.
Mandar. Mas antes então a gente mandava a São Paulo, demorava uma semana, ia a segunda e voltava na outra segunda.
O Zappellini Cinefoto foi a referência aqui no Sul
foi
também.
A referência.
Né? Durante muito tempo, né?
Muito. O Zappellini, ele foi para mim um mestre, uma pessoa que me ajudou muito. Em 82 foi o primeiro baile debutante que eu peguei aqui em Uruçanga.
Ele indicou?
Não, eles vieram me oferecer o baile de debutante.
Uhum.
E eu disse, mas eu não tenho condições de bater. Porque eu tinha o quê? Duas máquinas aqui. Isso aqui é 12 fotos. Cada 12 fotos tinha que trocar o filme. Eu não tinha nem gente. vou ser sincero, não tinha nem a experiência de uma rapidez que tem que ser.
Certo. Uhum.
Aí eu disse, eu vou falar com o Zappellini. Conheci eles assim, de vista, não tinha amizade. Aí fui lá e falei, eu quero falar com o Altair. Aí ele veio. Aí ele assim para mim, o que que tu queria? Me vieram me oferecer o baile debutante, que sempre foi de vocês, em Uruçanga. E eu queria ver se vocês fotografavam, me ajudavam a fotografar. Já fui direto.
Uhum.
Ele assim, gostei de você, diz ele assim, tu veio direto, não veio fazendo volta. Eu estou pegando isso e isso. Vocês me ajudam, eu pego o baile, se vocês não me ajudam. Pode pegar que nós vamos te ajudar. Mas daí veio o medo. Meu, a preocupação, não medo, uma preocupação. Disse, mas quanto é que eles vão me cobrar? Porque vamos supor, nós cobrava R$4 uma fotografia, o deles era 18, 20.
Uhum. Sim.
Então, já pensou, eu vou cobrar 4, eles vão... Aí voltamos, fizemos reunião com o pessoal do clube. A reunião com eles e os pais das meninas. Aí tinha 22 meninas, deputante. Aí ele pegou, fizemos uma reunião com ele, mas quem que vai te ajudar? O doutor Tadeu de César, que era o diretor artístico.
Certo. Uhum.
Aí ele disse para mim, mas quem que vai te ajudar? Tu tem gente para fotografar todas essas meninas? Porque é 22 álbuns numa noite.
Cada uma com um álbum.
Cada uma com um álbum. Não era duas, seis fotografias, era 20, pelo mínimo 20 fotos.
Não pode perder nenhuma foto.
Não pode perder nenhuma. Aí eu disse, olha, o Zappellini. Aí o Juscelino era o presidente do clube. Eles deram uma risadinha assim, como dizendo, pô, ele vai conseguir o Zappellini. Guri começou 2 anos aqui, 3 anos, vai conseguir o Zappellini. Não, diz que é o Zappellini. Então, negócio fechado, dizer para mim.
Foi seu primeiro baile de debutantes?
Primeiro baile de debutantes.
82?
82.
22 meninas?
22 meninas.
E aí, naquela época ninguém tinha uma máquina boa dessa em casa, só se alguém tivesse muita grana para comprar, mas assim, todo mundo num evento social como esse ia querer uma lembrança, uma foto, não é?
Aí eu fechei com eles. Tudo bem.
Uhum. Já era colorida?
Já era colorida. Já tinha colorida. Já tinha colorida.
A partir de que momento que fez o corte da preto e branco para colorida?
Olha, ele começou assim devagar, que a colorida era caro. Depois ela foi barateando.
Foi no final da década de 70?
Eu acho colorido mesmo, ele entrou ali em... Ele sempre teve, mas aí a pessoa não fazia porque era o dobro de preço. Então fazia preto caro. E branco, duas, três coloridas no meio.
Uhum.
Mas eu já peguei, já tinha o colorido.
Imagine só. Falando hoje, 2026, de foto preto e branco, gente. É tempo, hein?
Então, ele... Pegamos um... Aí eu sei que eles vieram foto... Veio... E aí pegamos... E quanto é que o clube cobra? Não, tu tem que ser sócio do clube. Então, vou me associar.
Uhum.
Me associei. Eles vieram fazer... Aí fotografamos no sábado, domingo eu peguei o ônibus em Criciúma a Porto Alegre. Revelar em Porto Alegre. Revelamos todos os filmes, já fiz todas as fotografias. Terça-feira nós ficamos o dia inteiro montando os álbuns. Eu já trouxe as fotografias em mão.
Uhum.
E montamos os álbuns. E na quarta-feira eu fui entregar. Comecei a entregar para as meninas de fora.
Uhum.
Que era Criciúma, Orleans... E aqui? Aí fui lá, entreguei, quando foi à tarde, mas veio, apareceu um concorrente daí, que veio de São Paulo, pegando os bailes. Aí, como ele não podia entrar dentro do clube, eles faziam, as meninas chegavam, eles fotografavam as meninas na rua.
Uhum.
Mas como os Zappellini tinham uma prática, e era bom na fotografia, ele disse assim para mim, Osmar, você vai ficar lá na frente. Digo, mas é a foto principal, a hora que a guria saía, né? Ela não tem problema. Eu vou estar do outro lado. Se der problema na tua fotografia, a minha está garantido. Osmar Zappellini nunca erra. Ele falava para mim.
Uhum.
Tá? E foi o que aconteceu. Porque o baile é teu. Você é que tem que se aparecer. Não é o Zaperini que está batendo o baile, que está batendo é o Foto Prado.
Uhum.
Então eles me ajudaram, eu entreguei toda a fotografia na frente dos caras.
E depois desse baile você fotografou?
Aí a gente começou, eu ajudava ele no Criciúma Clube e no Mambituba.
Uhum.
E eles me ajudavam ali.
Lá em Criciúma, quais eram os principais locais de evento? Era o Criciúma Clube?
É o Criciúma Clube, que era o da alta sociedade, né?
Mambituba,
e depois
né?
O Mambituba, e depois vinha o
União Mineira?
União Mineira, e como é que tinha? É, União Mineira, e tinha outro, como é que era ali perto do City Clube.
City Club, que hoje City é um supermercado. Né?
É, City Club. Então a gente fotografava em todos esses, porque eles pegavam todos esses bailes. Então eu ia ajudar eles. É quando comecei que eu vi ali os Mar Zappelino fotografando um casamento, que até a menina era de Cocal, a noiva, e ela chegou num landau e ele. Num instantinho ele fazia assim, puxa vida. Quando é que eu vou estar fotografando ao lado de um mestre desse aí?
Uhum.
Aí depois, um dia, fui lá, fizemos uma fotografia junto, disse, pô, quando eu comecei, Osmar, eu dizia, pô, quando é que eu vou estar fotografando ao lado desses caras? E hoje eu estou realizando, estou fotografando ao lado de vocês.
Vou fazer um pequeno intervalo, mas deixa eu ver aqui. É, daqui a pouco, você que já teve... esteve num evento, contratou o Prado para fazer fotos do seu evento, né? É, o nosso WhatsApp está liberado aqui para onde pode contar a sua história também. 984521235, hoje falando de fotografia. Intervalo, você tem uma caixa na sua casa que você guarda as fotos, está num álbum, onde é que você guarda essas imagens? Deve ter muita coisa antiga guardada aí, né? E claro que os álbuns estão mais modernos, mais fáceis. Antigamente, eu lembro aqueles álbuns de casamento, você coloca, tinha um plástico por cima da foto, você colava na página, tudo grudento aquele negócio, colocava um plástico por cima, barbaridade. Intervalo e a gente retorna já.